Senhoras e senhores, meninos e meninas, está no ar mais um programa Resenha de VAR, a sua resenha favorita de futebol em forma de podcast. No oferecimento de MenteMis, soluções completas e 100% personalizadas em Excel para você e sua empresa. Eu sou o Ivan, São Paulino. Eu só quero declarar aqui que o mundo está voltando ao normal. São Paulo com 2 vitórias na semana, não estava acontecendo aí. O mundo também está voltando ao normal aqui. Não tivemos novamente aí ninguém doente, né? Nessa semana. O pessoal está com a saúde um pouco debilitada aqui. Todo mundo sub-40, mas com condições físicas e de saúde de sub-60. E eu estou reunido aqui com os meus amigos Thomas Palmeirense, Rafael Corintiano, e hoje temos a presença do Emerson aqui, Emerson da Liga do Cartola aí, AZNA, tricolor assim como eu, e que vai aproveitar uma deitada nesses trouxas aqui. Sejam muito bem-vindos, meus amigos.
Salve, salve, nação palestrina, tamo aí líder dessa porra de brasileirinho, que quando a gente perder, se acontecer de perder, né, vira brasileirinho. Foca agora na Libertadores e é isso aí, vamos para mais um programa.
Olá galera, boa noite, Rafael falando. Time da Inglaterra dando uma de Palmeiras aqui, não sabe cobrar pênalti, né? Entregou para a Itália aí a Eurocopa.
Fala pessoal, Emerson falando aqui, mais uma vez obrigado aí pelo convite. Novo normal, que é o São Paulo voltar a ganhar. Agora nós voltamos a ser um time perecível.
Isso aí é da hora, que sempre que você vem, o Rafa geralmente tá com cara de pano molhado, né? Hoje é pela Eurocopa, velho. Da hora, mano. Volte mais vezes, viu, Emerson?
O Rafa que acertou a Argentina aí, né? Meteu até nos stories deles lá que não é torcida, é conhecimento. E hoje só ele apostou na Inglaterra, né? Mas não tem stories pra isso, né?
Isso a Globo não mostra.
Notícias do Palmeiras. Depois que a torcida abriu uma solicitação no Reclame Aqui, tudo mudou.
Vamos começar falando do líder do Brasileirão. Segue o líder, o Verdão tá on. E mais uma vez, infelizmente, Deivinho é o melhor da rodada, né? O melhor da partida, né? Pra tristeza da pessoa que vos fala aqui. Ganhamos, vitória do Grêmio no meio da semana, 2-0. Pegamos o Grêmio lá debilitado, troca de técnico, queda do Thiago Nunes, vinda do Felipão, azar deles, ganhamos. O Bragantino tropeçou, né? Assumimos a liderança na quarta-feira e ontem o Breno Lopes, pai do Santos, né? Chupa, se tiver Santista vivo, fica aqui já o nosso recado. Ganhamos, fizemos bonito, sem sufoco nenhum, a não ser o juiz ajudando lá, achando 2 pênaltis, né? Que sempre acha uns pênaltis inacreditáveis contra o Palmeiras. E é isso, cara. Ganhamos, o Scarpa é o melhor, foi eleito, né, o melhor jogador do mês no brasileiro, pra surpresa de muitos, né? Que no começo do ano ali, ele só entrou no quando era o time reserva. E hoje o cara tá sendo um dos mais importantes. E tivemos também ontem a volta do Dudu, que não errou nenhum passe ontem, né? Em campo, nem pegou na bola. Ontem o Rafael Bantam, até no grupo lá, que eu vou ter que pedir desculpa pro senhor Daverson. E no 2-1, né? Acho que tava 2-1, teve uma bola pra ele. Mano, ele conseguiu perder cara a cara com o goleiro. Que ódio desse maluco, velho. Eu tenho um ódio do Daverson, cara, que não tá escrito. Aí depois no terceiro gol, ele tentou cabecear pro gol. Tentou cabecear, errou a cabeçada. O Willian se matou lá, esticou e fez o gol. E os palmeirenses na porra do grupo falam: aí, Thomas, a casquinha do Daverson, a casquinha. Vai tomar no cu quem acha que o Palmeiras é sorveteria, pra ter essa porra de Daverson dando casquinha. Esse jogador é ridículo. E mais ridículo ainda é quem vota. Parece que é a volta de protesto votar pra esse cara ser o melhor do jogo, cara. Me irrita de tal forma.
Cara, eu vou dizer que foi Caio Ribeiro que votou. Foi os caras da Globo, não foram nem a internet que tava votando no cara.
Não.
Eu não assisti pela Globo,
respeita
cara.
Os comentaristas, velho.
Mas só falando do jogo, eu achei que o Santos faria um pouquinho mais frente, assim, né? Os últimos jogos aí, essa rivalidade Palmeiras e Santos aumentou um pouquinho, né? Até decidindo títulos aí no passado não tão longe. Achei que o Santos faria um pouquinho mais à frente, né? Eu acreditava que o Sanches poderia entrar. O Sanches dá uma cara totalmente diferente pro Santos. O Santos é um time de meio de tabela pra cima com o Sanches. E sem o Sanches é pra brigar com o São Paulo ali pra não cair.
E sobre o Thomas aí escalar bem com o coração, né? Super clubista aí no Cartola, isso explica muita coisa sobre sua campanha aí esse ano. Parabéns.
Estamos classificando rumo às quartas de finais da Copa ZN, velho. Respeito, respeito. Só pra terminar ali mais o Palmeiras, né? Parabéns também pra parte do marketing do Palmeiras, né? Que puta criatividade você colocar um mais no 4, mais 3 do Dudu e não dá a porra da 10 pro cara. O Luiz Adriano tá de férias já no Palmeiras, já tem uns 3 meses. Dá 9 pro Luiz Adriano e dá a porra da 10 pro Dudu. Não tem sentido nenhum aquele 4 mais 3. Ridículo.
Eu achei que tinha a ver com o horário que ele entrou no jogo, com o tempo que ele entrou no jogo.
Então, se for, não tem sentido, velho.
Quem é o 7 no Palmeiras hoje?
Hoje é o Rony. Com merecimento.
Sim.
Não tá jogando a bola, mas o cara ganhou a Libertadores com a 11, pediu a 7. Não é justo tirar dele. Mas no Luiz Adriano, até porque não é o camisa, nunca foi o 10, por mais que tenha um bom passe, mas tá uma preguiça que o Rafael já destacou aqui em outros podcasts, né? O Rafael, olha o sorriso do Rafael pra gente falar mal do Luiz Adriano, cara.
Bom jogador.
O Luiz Adriano pediu ficar com a 9. Não tem nenhum problema ele ficar com a 9 e dar 10 pro Dudu, cara. Você dá 43 pro cara que, se jogar o seu normal, é o melhor jogador do Palmeiras. Parabéns pro marketing do Palmeiras. O marketing do Resenha está muito melhor que isso aí, velho.
Não, aí também já não é pra tanto, eu acho. Mas vamos falar aqui só mais uma coisa. Então, só pra eu entender, o Luiz Adriano está com a 10, não cedeu pra ninguém. O Rony está com a 7, que é do Dudu, e o Dudu teve que entrar com a 4 mais 3. Começou o apocalipse, então o grupo tá rachado e agora é só ladeira abaixo? Essa é ilusória, essa é a liderança aí do Brasileirão?
É, quando a gente tá no topo, não tem mais pra onde subir, a única sugestão que tem é a ladeira abaixo. Mas a gente vai se manter, porque o brasileiro deixou a gente assumir a liderança, já era. Ninguém tira mais pra gente. Pode gravar, editor, fazer cortes. Já pode fazer cortes aí, eu tô reafirmando. O brasileiro é nosso, a Libertadores que a gente vai brigar. O brasileiro já é nosso, deixa a gente chegar.
Irmão, eu vou dormir 3 horas da manhã, mas eu vou editar esse vídeo hoje.
Só pra terminar o Palmeiras aqui, né? A CBF que achou uma punição louca lá pro Abel. Deixou ele fora já desse jogo contra o Santos. Ele tá fora do próximo contra o Atlético Goianiense. Por causa do lado da Supercopa, quando ele xingou o pessoal do Flamengo. E também, já continuando a CBF, o Jailson ele tá suspenso pro próximo jogo. E parece que o Everton luxou, se machucou lá na seleção. E o Palmeiras só ficou sabendo através da coletiva do Tite. Então, parabéns CBF aí pelo ótimo serviço prestado com o técnico lacrador, que depois a gente fala dele daqui a pouco.
Nossa, e o Everton não pode pegar o celular e mandar um WhatsApp? Oi, me machuquei?
Ele tá com a mão machucada, não vai mandar o WhatsApp. O celular tá longe, o braço é pequeno, vou zoado.
E aproveitando a manchete.
Grande goleiro.
Então vocês vão manter a liderança com o terceiro goleiro? Quem que é o terceiro goleiro?
É difícil, com o Vinícius é difícil, cara. contra o Bragantino, a gente perdeu de 3-0, 3-1, lembra agora? 2 foi conta dele, 2 foi só na conta do Vinícius. Então é duro, é torcer pra até domingo aí o Everton estar bem pra poder jogar, velho. Se não põe o Felipe Melo, põe o Gustavo Gomes no gol, que vai ser melhor, cara.
Só pra encerrar aqui o Palmeiras, eu vou aproveitar a manchete do Palmeiras pra mandar um recado, né? Já que o jogo foi contra o Santos, pra mandar um recado pra você, torcedor santista, que tava feliz com a chegada do Diniz. Eu avisei. É só o começo.
Ô, Ivan, só pra, na última vez que o Santos ganhou do São Paulo, não foi? Ganhou do São Paulo no jogo? Apareceu um santista aí mandando chupa, que era o Eduardo, que escutou o podcast, meu primo Magno. Sumiu todo mundo no WhatsApp, então chupa Magno e chupa Eduardo. Um grande abraço pra vocês aí. O Breno Lopes vai registrar em cartório vocês, filhos do Breno Lopes.
Eu não gosto muito dessa coisa de ficar xingando e tal, principalmente porque os caras são nossos ouvintes, prestigiando a gente e tal. Mas chupa Eduardo e Magno, obrigado.
Notícias do São Paulo. Finalmente lembraram que o ano não acabou com o título paulista.
Bom, vamos lá, então. Vamos falar agora do mundo voltando aqui ao normal, né? O novo normal, como disse aí nosso amigo Emerson. Falar um pouquinho da semana do Tricolor aqui. São Paulo que pegou o Inter no meio da semana, lá em Inter. E jogo meio esquisito ali, porque começou o jogo, 2 minutos de jogo, gol de São Paulo. Falei, opa, o que tá acontecendo aqui? Não tô acostumado com isso aqui, não. É uma bola enfiada ali do Éder pro Rigoni. O Rigoni driblou o goleiro, ficou sem ângulo, ameaçou cruzar, bateu, fez o gol. Até os 15 minutos de jogo, São Paulo tinha feito 2 gols já impedidos. Um deles não estava impedido, né? Um com o Rigoni e um com o Éder, o gol do Rigoni não estava impedido, mas o VAR, essa maravilha que é o VAR aqui no Brasil, anulou o gol. São Paulo teve pelo menos umas 5 chances claras aí no primeiro tempo. No segundo tempo entrou o Rojas na do Rigoni, que comeu a bola, e o Bueno na do Éder. Aí o que eu pensei? A vaca foi pro brejo. Mas ali aos 8 minutos, uma falta lateral, bola alçada pelo Daniel Alves, a zaga escorou, o Igor Gomes pegou de voleio e fez um golaço. Depois daí foi só administrar, né? Só administrar o melão. E aí ontem aí tivemos São Paulo e Bahia no final de semana, o São Paulo com 8 desfalques, alguns por lesão e outros por desgaste, que ficaram ali no banco e entraram depois, né? Então a gente estava desfalcado de Luan, Benítez, Éder, Luciano, Miranda, Bruno Alves, Daniel Alves e Rigoni. Aí eu pensei, pagou, por quê? Nossa dupla de ataque era Pablo e Vitor Bueno. Pensei, 2-0 Bahia, né? Pablo e Vitor Bueno, Pablo que me deixa com vontade de morrer. Mas o Pablo também que calça ali o pé esquerdo no direito da chuteira, né? E no pé esquerdo ele coloca uma chuteira de gesso. Mas enfim, Bahia levou perigo ali várias vezes. Tassiano mandou uma paulada na travessão. Mas aos 46, o Reinaldo cruzou uma bola com a mão na cabeça do Lisieiro. E o Tricolor foi lá e sacramentou a 2ª vitória do Tricolor aí no campeonato. Afastou a gente da zona da confusão ali, como diria Vanderlei Luxemburgo, né? Próximos compromissos, final de semana tem Fortaleza pelo Brasileirão, jogo difícil, né? O Fortaleza vem bem aí. Mas no meio da semana, né? Na terça-feira tem o Racing pelas oitavas de final ali da Libertadores. Outros assuntos, Caleri, né, que todo ano é comentado no São Paulo. São Paulo fez aí uma proposta pro Caleri. Os caras não gostaram muito ali do Deportivo Maldonado, mas São Paulo deu uma melhorada aí nesse final de semana e agora aguarda retorno. Patrocínio Master, São Paulo que anunciou aí no dia 9 o acordo de 3 anos e meio com a Sportsbet.io, que dizem que é o maior da história de São Paulo, né, girando em torno aí de 100 milhões de reais durante a vigência. E uma curiosidade é o Bruno Rodrigues, primeiro reforço do São Paulo em 2021, teve poucas chances e já se desligou para o São Paulo para ir para o famosíssimo Famalicão da primeira divisão portuguesa. E aí, meus amigos, o que vocês têm para me dizer sobre o São Paulo voltando ao trilho?
Deixa eu só falar uma coisinha, até referente ao Pablo aí, né, que nos faz querer deixar de viver. Infelizmente ele entrou nesse jogo, né? Cumpriu o 7º jogo, não pode ir mais pro Internacional. Eu estava realmente sonhando com essa possibilidade, mas não vai dar.
Vamos ter fé.
Não vai dar. Até o final do ano ele fica aí. E engraçado, até pegando esse gancho do Bruno Rodrigues, um cara que nitidamente fazia muito, óbvio, né? Não vamos comparar aí níveis de times e campeonatos, mas um cara que fazia muita diferença na Ponte Preta, era um cara diferente da Ponte Preta, não teve umas sequências. Não teve boas sequências, não teve chances aí no São Paulo. Eu acho que é um ponto negativo aí pro Crespo. O que eu tô conseguindo ver do Crespo é que ele é refém ao estilo que ele quer impor. Então ele não consegue se adaptar ao estilo de outros jogadores. Então o Bruno Rodrigues, querendo ou não, não foi um pedido dele, né? Não sei se tem um pouquinho disso, por não ter sido um jogador que ele acabou pedindo ou que ele deu um aval. Mas eu acredito que ele merecia muito mais chances do que o Pablo tem, por exemplo.
O Emerson, e o que você falou me chama muita atenção, porque os jogos que o Rojas fez, ele fez uns 2 ou 3 jogos aí que ele foi mal, e curiosamente ele estava jogando de segundo atacante, não aproveitando aquilo que ele tem de melhor, que é o 1 contra 1 e a velocidade. Então eu concordo 100% com isso que você falou aí do Crespo ser meio refém do esquema dele, não da característica do jogador, né?
Exato, porque a gente, o Rojas, quando ele, no Paulista, quando ele entrou, voltou naquele jogo lá que ele foi super bem, mesmo jogando nesse estilo, já com três zagueiros e. Né, três zagueiros, a linha com quatro, um meia e dois atacantes. E dois atacantes, o Rojas ele caiu pelos lados, né? Ele não ficou naquela linha de segundo atacante. Então acho que perde muito a característica, acho que um pouco da queda de rendimento do Rojas é disso. Ele não. Porque também se ele jogar muito aberto, ele barra os alas, né? Então o São Paulo meio que teve que mudar um pouquinho da característica que o Diniz usava com dois atacantes abertos, para ter dois atacantes mais centralizados, né? Com um que sai um pouco mais. Eu acredito que hoje seja o Luciano, que consegue ter uma armação por fora. E aí tem um cara ali de referência, que era o Pablo no começo, e hoje o Crespo tá optando mais pelo Éder, né? Ser esse jogador um pouco mais avançado ali. Mas eu acho que o Crespo, sim, ele é um pouco refém, ele não... Eu acho que até pelo estilo que ele quer jogar, como eu falei, ele quer jogar com os alas e se deixar o cara aberto ali, se o cara não for inteligente fechar para o meio, ele vai matar a subida do Reinaldo, vai matar a subida do Daniel ali, ou quem jogar aberto ali na direita. Então eu acho que tem um pouquinho disso aí, por isso o Bruno Rodrigues não ter sido tão aproveitado, eu acho.
Focando ali na tabela do São Paulo, jogos do São Paulo, foi um puta desafogo essas duas vitórias aí, né? Porque você vai ter ali já o Racing agora, aí volta pro Fortaleza, que é um jogo teoricamente fácil pro São Paulo. Aí já volta o Racing, tem Flamengo, tem Copa do Brasil e tem Palmeiras. Então, se o São Paulo não ganhasse esses dois jogos aqui agora, cara, dificilmente não ia assar a batata do Crespo aí nessa sequência, né?
Mas tem três pontos garantidos aí, né? Que é o Flamengo já.
Flamengo. Sim. Do Renato Gaúcho agora, né?
Acho que é importante pro retorno da Libertadores, né? Falando do próximo jogo aí, ter essas duas vitórias, dar um respiro, né? Do Crespo. E é outro espírito de equipe, né? Imagina se tivesse uma pressão de nenhuma vitória ainda, ou uma vitória só, né? Pra esse primeiro jogo.
Os caras vão perder pro Racing, hein, Rafa? Volta tudo ao normal, volta tudo ao normal.
O Corinthians tão distante também não, hein?
Eu ia falar sobre isso agora, exatamente sobre isso. Porque assim, quando eu olho para a tabela, o Corinthians está em décimo, o São Paulo está em 14º. Quando eu olho para a distância de pontos, uma rodada, uma vitória aí, um tropeço do Corinthians e uma vitória de São Paulo, empatou. Não estou entendendo esse entusiasmo aí do nosso querido amigo japonês.
Nós temos um problema nesse podcast, que é a comparação. Assim como no grupo, vivem de comparação. Eu não estou comparando. Estamos no tempo do São Paulo, estamos falando do São Paulo.
Ah, entendi. Então você quis dizer que o São Paulo vai fazer companhia pro Corinthians na zona de rebaixamento.
Exatamente, entendeu?
Ah, não. Pode agora tudo fez sentido.
É um adversário direto, então, entendi. Só queria falar um pouquinho em relação ao que o Rafa mencionou também. Eu acredito que ajuda bastante a confiança. Até porque o São Paulo entrou mais uma vez com um mistão, né? E mesmo com esse mistão aí, o São Paulo conseguiu vencer, que é o que o São Paulo precisa começar a fazer, né? Não perder pontos em casa e conseguir pontos fora. É o mínimo aí pra gente chegar nos 45 pontos, pelo menos. É o primeiro objetivo. Pegando no geral de 180 minutos assim, se o São Paulo não vencer no Morumbi, dificilmente passa de fase. Dificilmente passa de fase, porque vencer o Racing lá não será tarefa nem um pouco fácil.
Deus te ouça.
Notícias do Corinthians. Me parece que o Silvinho já está procurando emprego de ajudante de Papai Noel para dezembro.
Agora vamos falar de Corinthians, né? O Corinthians jogou com a Chape no meio da semana, ganhou de 1-0 com o gol do Jô, conforme o meu mais redator um, aqui. Quatro jogos, quatro gols.
Jônibus.
É pavoroso o jogo, assim. Eu sinceramente, acho que eu trocaria o jogo pelo boneca de pano. Cara, não dá. O jogo, assim.
Você não sabe o que pede.
A gente te manda só, velho.
Não, o jogo não dá. Não me entra na cabeça o jogo. O jogo com a Chapecoense não exigiu muito do Corinthians, assim. Né? O Corinthians jogou bem. Eu não digo que jogou bem, mas foi um jogo meio que fácil pro Corinthians, assim, não teve grandes lances da Chapecoense. E o ataque criou algumas oportunidades, não entrou a bola, só entrou na bola do Jô. Mas tudo bem, ganhamos 3 pontos. Agora hoje, domingo, né, 11 de julho aí, tem às 8h30, Corinthians e Fortaleza, lá em Fortaleza. Vamos ver aí o que acontecer aí.
O Jô joga?
Garantido, escalação já saiu, subiu
já
no
saiu?
Top aqui, já saiu. Se você me permitir, eu posso escalar pra você.
Não, fala aí, pode falar.
Cássio com a abraçadeira, Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos, Gabriel e Victor Cantilho, Gustavo Silva, famoso Mosquito, Vitinho, Matheus Vital e Josuel na centroavance.
Você vê que ainda bem que o Emerson escala, porque o próprio Silvinho não escala, né, o Corinthians. Então, obrigado, Emerson, por já fazer mais com o Silvinho.
O Emerson tá com a cara de uns 3-2 com 2 gols do Jô e 3 do Pikachu.
O Fortaleza não joga com o Ederson. É, isso é um ponto positivo pro Corinthians, que é um cara que tá comendo a bola. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir o Ederson jogando. Enfim, ele não joga essa semana. É uma chance aí do Corinthians ajudar o São Paulo, né? Pensando no São Paulo na próxima rodada. Bater hoje no Fortaleza pode enfraquecer. E aí fica mais simples pro São Paulo fazer o outro jogo na outra semana. Vindo de derrota o Fortaleza. Então a gente quer ajudar o São Paulo. Só por isso.
E hoje o Fortaleza ele vai com 3 zagueiros, hein? Tô olhando aqui a escalação deles, eles vão com o Tinga, que é lateral direito.
Pra quê, né? Pra marcar o Jô.
Então, aí é pra fazer a sobra. Assim,
menos é o 3 caras sobrando. Não precisava marcar ninguém, colocava um Cone lá. E Corinthians é isso. Hoje é ganhar no Fortaleza. E volta a jogar na semana que vem contra Atlético Mineiro no sábado. Fudeu, mas enfim.
Ainda no mercado da bola, o Corinthians parece que ainda não desistiu oficialmente do Paulinho. O Grêmio entrou na disputa e parece que tem um concorrente que é o Fenerbahçe também. Então o Paulinho parece que fica cada vez mais longe da volta do Corinthians.
Vai vindo ele indo pro Grêmio, hein? Rafinha, Douglas Costa, Diego Souza.
Aí os caras estão mudando. Eu achei que era o São Paulo que era o sub-40.
Douglas Costa saiu da Europa para vir pro Grêmio, não tem uma vitória no campeonato até agora. Que fase, hein? Isso tá ruim para nós, imagina pro Douglas Costa.
Ah, o Douglas Costa tem uma touca do Wesley que ele tomou semana passada, babando, você é louco, velho.
Ah, mas o cara tem 1,50m também, né? Para dar um chapéu no Douglas Costa, é só quicar a bola.
Batendo um morrinho, né?
É, batendo um morrinho e enganou ele. Não, mas o Douglas Costa também, acho que ele tá metendo pra dentro a churrascada gaúcha, não é possível, porque tá parecendo uma bola, velho. Pequenininho, redondo.
Espaço do convidado. Tomara que fale menos besteiras do que os integrantes deste podcast.
Vamos falar da Liga do Cartola aí, o Emerson vai dar o... Como que tá o chinelinho Thomas... E a sua performance no Cartola.
Vamos lá, galera. Vai dar um geralzinho aí desse mês que passou, né? A nossa liga, a gente juntou a primeira rodada de maio com o mês completo aí de junho. Por incrível que pareça, o Assas Rafa não lanternou nenhuma. É, uma incrível campanha. Ele que já estava cravando a sua lanterna. É um campeonato à parte, né, Rafa? Não ser lanterna.
Sim. Não terá... Agora o Thomas. Fala aí, não... do Gunners, por favor.
Queria que você desse um overview aí sobre o Gunners, porque eu lembro, se o editor puder dar uma trabalhada depois também, logo que o Emerson veio aqui, teve um cara falando, o Gunners vai dar tapa na cara de todo mundo. Seria legal fazer esse recorte.
Ele falou o time a ser batido. Engraçado que todo mundo tá batendo.
O campeonato não acabou ainda, né? E o pessoal levou a sério. O pessoal levou muito a sério o negócio de ser batido, mas o campeonato não acabou ainda. Ainda temos chance de pegar a premiação do segundo turno, que vai começar e começa todo mundo zerado aí.
Então, vamos falar aí um pouquinho. O Gunners, ele, né, como vocês viram aí, ele lanternou uma das rodadas. Teve uma singela homenagem da nossa página da AZNA aí. A gente costuma aí fazer uma bela montagem do líder, né? Do campeão da rodada, que leva seus 45 gozos. E a gente não pode deixar também, né, de homenagear os lanternas. Quem puder acessar aí azna.futebol vai encontrar uma montagenzinha bonita do Gunners. Deixa eu até ver aqui, se eu não me engano, foi na segunda rodada, Gunners? Fala aí pra gente.
Terceira, né?
Terceira rodada.
Vamos fazer um corte aqui. Um gol, irmão.
É, gol do meu capitão, chupa.
Era.
Foi na segunda rodada, Emerson. Segunda rodada.
Na segunda. E eu tô sendo eliminado por causa desse gol do Arrascaeta também. Ah, que beleza. Mas tudo bem.
Ah, que ironia do destino, né? Que ironia, né?
É. Mas ele foi aí, lanterna, teve sua bela homenagem. E entrou nesse mata-mata pela linha de corte. Tivemos um participante que acabou não entrando. E gente tá avançando. Sabe qual foi o último time que foi convidado? Quem foi convidado, cara? A Dinamarca. Estavam falando da Eurocopa. A Dinamarca foi convidada na Eurocopa que ela ganhou. Foi convidada para a Eurocopa porque algum time não pôde participar. Não lembro qual seleção não pôde participar. E ela ganhou aquela Eurocopa. Então, olha aí, ó. Pode estar reescrevendo a história, hein, Thomas?
A princípio, estava tipo o Japão convidado para a Copa América, né? Só passear, mas estamos fazendo a boa campanha nessa Copa. O time é copeiro, o Emerson. O time é copeiro.
Exatamente. Deixa eu ver.
Torcer para que os deuses do Cartola não permitam isso, né? Porque imagina o Thomas fazendo o programa aqui, velho. Se ele ganhar essa bodega, velho.
É, vai ser. Vou passar a pontuação dele, como não.
Enquanto você procura, eu tava vendo a escalação do Rafa na última rodada. E aí colocou uns caras contra o outro lá, olhando, eu falei, não é possível que ele fez a pontuação, eu acho que ele esqueceu de escalar o Cartola, velho. Tinha uma escalação e nada a ver, sabe?
Mas assim, quando um cara joga contra o outro, ele não pode fazer uma pontuação?
Não, pode.
Isso
sabe como funciona a pontuação? O Cartola Pro, você sabe como que funciona por pontuação?
Não,
é individual do status do cara, não tem nada a ver com a partida?
O Rafa colocou um atacante contra o goleiro, que ele vai jogar um contra o outro. Mas beleza, deu certo, né? Eu ainda acho que ele esqueceu de escalar, mas beleza.
Ele pegou em terceiro em alguma rodada? Vamos lá. Vê se você tem tentado, você já chegou em terceiro em alguma das rodadas? Se não chegou, dá uma olhadinha lá na semana passada no azna.futebol e dá uma olhada quem que é o terceiro lá.
Não, e eu vou falar uma coisa. O 39º colocado no geral é o time Assas Rafa, com 578 pontos e 70,71. Já o Gunners A14, não vamos descer muito, mas é o 51º e está com 551 pontos, 59. Não é uma má pontuação, mas perto dos outros.
Não é uma má pontuação, mas também não é boa, né? Vamos combinar aqui, velho.
Mas também não é boa. Então, assim, dados os participantes aí, né, do podcast, o Rafa está um pouco melhor que o Thomas. O Rafa ainda não foi lanterna, o Thomas já foi. Então vamos ver quem que aí pode ser homenageado na nossa página aí como líder, né? Levar, abater um pouquinho aí o valor da inscrição. A gente tá com o mata-mata em aberto, os dois ainda, pelo jeito, estão vivos, né? No mata-mata. Então tem chance aí de abater. A gente encerrou o mês aí, foi bem disputado. A gente tem um corintiano como líder da peleja toda. O cara abriu bastante pontos, já tá com 751 pontos no geral. É, eu tô achando que ele tá seguindo, como ele é pró, ele tá seguindo as dicas do Mestre Cuca lá e tá mandando ver. A média do cara é...
Gato Mestre?
Tá seguindo as dicas do Gato Mestre.
Mas ô Emerson, mas é bom assim, o cara torce pro Corinthians, tem que ganhar a liga, porque não tem motivo pra torcer. Vai jogar contra o Corinthians, pode escalar, vai na boa. Agora quem... O São Paulo não é o paulista, né? O Palmeiras é veterano. Não dá pra você separar as coisas. Agora corintiano, velho.
E o Rafa, ele tá meio que na disputa do mês, né? Ele foi bem nessa última rodada, como o mesmo falou, ficou em terceiro na última rodada. E tá em sexto aí no mensal, segundo mensal, junho, e ele tá disputando aí.
Eu vou te falar que o meu objetivo é, número um, é não ficar lá na lanterna. Número dois, ganhar do Thomas. Se eu ganhar do Thomas, já vai ser o suficiente pra eu ficar voando com ele até o próximo Cartola.
E é isso aí, a gente, dentro da inscrição, a gente fez dois mata-matas, né, que tá na segunda fase aí, a última rodada foi que iniciou o mata-mata. A gente selecionou os 32 primeiros colocados e fez a zoeira champignon. E dos outros 32, né, um não aceitou, aí o Thomas entrou como convidado, o Japão da Copa América. Entrou na zoeira americana e tá indo aí.
Copa América. Teria sido melhor assistir o filme do Pelé. Os hermanos levaram a taça na nossa casa.
Vamos falar de Copa América. Obrigado, Tite. Uma convocação que foi contestada do início ao fim. Quando a gente tomou o primeiro gol, não sei se vocês estavam com o mesmo sentimento que eu, assim, Paquetá vai resolver, o Fred vai resolver, o Danilo, o Richarlison, que todo mundo, esses caras mereceram a convocação. Firmino.
Com todos esses nomes que você falou aí, só faltou o Pablo pra compor esse time aí.
Não, podia ter convocado o Pablo e o Daverson, porque não tem sentido os caras que ele convocou. O Paquetá enganou muita gente. Quem foi mal e merecia estar na seleção ali foi só o Everton Cebolinha, que na última Copa América, cá entre nós, né? Copa América de 2 em 2 anos também tá ficando chato também, né? Mas é o saudoso Tite, né? Não soube o que fazer, deu o título pro Messi. E eu quero saber de vocês: Tite, fica pra 2022 ou tem uma opção melhor que essa bosta de técnica aí pra nossa seleção?
Cara, eu acho que o Tite continua, até porque o cara que iria pra seleção, na minha opinião, fechou com o Flamengo.
Até pelo que ele fez no Grêmio. O cara ganhou bastante título, colocou o Grêmio em várias disputas de título só com o refugo. Eu olhava o elenco do Grêmio e, cara, eu via todos os caras que eu xinguei que passaram pelo São Paulo. E os caras dando certo. Então, acho que ele poderia até fazer jogar. Eu não concordo com muito nomes também. Eu acho que nem Noé conseguiria fazer o tanto que Neymar faz com tanto animal em volta. Cara, eu não me tira um último lance ali no final. Eu nunca vi o Neymar tomar tanta porrada e ficar em pé. Acho que ele tomou umas 3 porradas no final, ali no meio campo. O Bubu saiu. Quando ele saiu do terceiro, veio o Firmino, roubou a bola e perdeu a bola. Cara, eu fiquei indignado. Eu achei que ele tava com a camisa da Argentina, não é possível, porque tomou a bola. Quantos jogadores não foram contestados em 2002? Né? Mas eram jogadores de confiança do Felipão. Aquela, né, famosa família Scolari. Que ele tentou fazer em 2014 e não deu, com o Bernard, com o Davi Luiz, com... Mas é isso que eu comentei um pouco do Crespo. São técnicos que eles são reféns, às vezes, de jogadores que eles dizem ser de confiança, e há um esquema tático que aquele jogador vai cumprir para ele. Em campo, né, não falando essa campo, que Neymar chora se não chora, né, o que muito repercutiu aí, mas em campo, dentro de campo, dá dó do Neymar, dá pena do Neymar.
Mas eu acho que a questão do Neymar é, não tem uma confiança do cara ir pra direita e chutar e jogar no Cebolinha e chutar pro gol. Não, a bola tem que passar pro Neymar, porque o Neymar tenta resolver. A coletividade da Argentina venceu o jogo ontem. A Argentina jogou bem sem o Messi estar jogando. Você não viu o nome do Messi. Nada, né? O Messi teve um ou outro lance, aquele lance que ele quase fez um puta de um golaço, que ele ia cortar o goleiro, que ele pisou na bola, em questão do jogo. Aquele De Paul, o que aquele cara jogou?
Jogou.
O lançamento que foi feito pro gol do Di Maria e a qualidade do Di Maria é incontestável. Como que o cara mata a bola? Foi inteligente a Argentina. A Argentina envolveu. É um Brasil tipo: o Neymar resolve ou ninguém faz. Aquele Renan Lodi é duas pernas esquerda. E o mais legal, acho que, de tudo isso, eu coloquei lá, né, nas redes sociais lá, eu coloquei o palpite que a Argentina ia ganhar essa. Mas a questão do Messi ter ganho algum título pela Argentina e cravar de vez que ele é melhor que o Cristiano Ronaldo.
Falta um, ele perdeu, o Cristiano Ronaldo tem uma Euro e uma Nations League, né? Em cima da Holanda e da França, né? O Messi perdeu 2 pro Chile.
Cara, tem um ponto aí sobre a seleção, que muita gente falou durante a semana aí, que tinha um torcedor que tava apontando ali que talvez fosse torcer pra Argentina ao invés de torcer para o Brasil, né? Isso aí gerou uma polêmica e tudo mais. Eu não... Cara, na verdade, assim, eu acho que todo mundo é livre pra torcer pra quem quiser, né? Claro, tipo... Mas, cara, eu acho que um pouco disso tá muito relacionado a uma coisa que eu vi nesse jogo, e aí não tô nem botando a culpa em um jogador só, tá? Mas eu vou falar de uma coisa que, na minha opinião, a gente tem jogadores pouquíssimo identificados com a seleção. Então, foi-se o tempo onde a gente via lá o cara dando sangue, ficando puto porque perdeu, e, né, o Lugano, a gente deu até um exemplo aí falando essa semana. Cara, o Lugano é um cara que não trocava nem camisa o jogo que ele tava puto, né? E, cara, a primeira coisa que eu vi o Neymar fazer quando acabou o jogo não foi nem um abraço do Messi, porque eles são amigos, aí o pessoal tava falando que ele tava rindo depois. Mas, cara, eu vi uma foto onde o Neymar tá saindo de campo com um monte de brinco, assim, já na orelha. Logo que acabou o jogo, ainda dentro do gramado. Cara, é sério que a primeira coisa que você faz assim, puta, perdi a Copa América. Deixa eu pôr meus brincos aqui pra eu aparecer bem nas fotos? Eu acho que esse tipo de coisa faz com que a imagem do cara seja mais importante do que a própria seleção, né? E isso é que faz com que os torcedores, sabe, não sintam mais aquela coisa de paixão mesmo, de ver aquele jogador que você se identifica e fala, puta, esse é o cara da seleção e é por ele que eu vou torcer, sabe? Não é por ele, pelos demais, mas... Puta, esse é o cara. Vocês acham que o Neymar, às vezes, né, e outros jogadores pecam um pouquinho ali pelo... Cara, eu vou cuidar da minha imagem, né? O restante, foda-se, a seleção é segundo plano.
Antes de passar pro Emerson ali, ó, só o que falta é o Rivaldo com shorts lá em cima, tá ligado? Aquele Rivaldo, lembra? Com shorts lá em cima, sem nenhuma chuteira colorida, eu acho que é isso. Eu acho que isso é a melhor imagem que tem da seleção e falta hoje.
Então, mas eu vou te falar, pegando os dois ganchos, eu acho que é reflexo da sociedade de hoje. A gente vive num mundo que é movido pelas redes sociais. Então, tudo e qualquer pessoa... Pô, aqui, o podcast, ele é uma forma de rede social, né?
Arroba resenha de bar.
Não,
@resenha.futebol.
Aproveitando, sigam nossas redes sociais. Não, mas é movido. Então, assim, a gente... pô, acho que aqui, pelo menos, o Tomás tem cara de novinho, mas a gente é acima dos 30, né? Então, a gente é um pouquinho mais saudosista. Quantos anos você tem, Tomás? Cara de novinho, tá?
Fiz 30 agora. Foi o único que não tive Covid aqui. Não tô na fila da vacina. Fiz 30 agora.
Tem cara de novinho.
Mais, hein?
Tem cara de pneu murcho.
O problema é carro com pneu murcho. Mas tá bom. Não, mas assim, eu sou bem saudosista, eu fico com essa imagem que o Rafa falou de Rivaldo, Ronaldo, o Gaúcho. Os jogadores antes, eles tinham que ir para a seleção para talvez tentar ir conseguir alguma coisa na Europa, um time olhar eles. Hoje não, hoje os times eles já vêm direto aqui, porque os times da Europa compravam de times menores da Europa, né? Então eles não compravam direto do Brasil. Então o cara tinha que jogar bem no seu país, ele se identificava com o seu time, com o seu país, ia para a seleção e aí ia para a Europa.
Ô Emerson, até dentro disso que você está falando, naquela época, lá 2002, o cara tinha que ser grande no seu time, né? Independente se é um time de, sei lá, elite ou grande São Paulo, tá? Mas o cara é grande no seu time. O Cleverson foi para a seleção, ele era o campeão brasileiro, sabe?
Exatamente.
O Rivaldo era o Rivaldo. O Ronaldo não tava em transição, indo pro Real Madrid, mas já tinha o seu nome, o Ronaldinho Gaúcho. Já surgiu bem na seleção, os laterais, todo mundo. Hoje não, hoje fica muito marcado, dá pra taxar que é coisa de empresário, né? Hoje é taxado.
Então, é que antes isso não era tão evidenciado, porque tinha muito cara bom em várias posições. Pô,
falando de novo, momento, né?
Exato. Falando de saudosismo, cara. Dá dó ver as laterais do Brasil hoje, cara. Laterais que foram dominados por Cafu e Roberto Carlos, hoje Cedi Danilo, Renan Lodi, Alexandro. Cara, os últimos laterais aí que eu posso falar, não limpam, não tô comparando, vou deixar claro aqui, não limpam chuteira de Roberto Carlos e Cafu. Mas é Daniel Alves e Marcelo, cara. Foram os últimos laterais que representaram bem ali nessa posição na seleção. Acho que a única posição que não se contesta, eu não contesto, são os goleiros, porque eu não vejo goleiros melhores que Ederson e Alisson. O Everton também tá jogando, muito bom. Não, o Everton, ele é muito bom. Eu acho até, louvável hoje em dia um goleiro de um time, né, do Brasil estar no mesmo patamar de goleiros que estão jogando na Europa, na Premier League. E pra mim ele tá no mesmo patamar.
Já falaram mal daqui do Everton, viu, Emerson?
É.
Já falaram mal.
Já falei mesmo. Eu ainda vou conectar. Então, eu vou ainda conectar ainda. Eu acho que o Ederson não devia estar sendo titular da seleção ainda. Eu acho que o Alisson e o Everton é mais goleiro que o Ederson.
Cara, é que eu acho muito bem. Hoje em dia os caras estão levando muito em consideração a saída com o pé. E o Ederson, mano, ele é um jogador de linha no gol, cara.
Ontem os melhores lances pra frente.
Era o passe dele. Ele deu um passe rasante. Ele deu um passe rasante até o meio de campo. Eu fiquei abismado, mano. Mas enfim. E o Casemiro que pra mim é o carregador de piano. Não dá pra contestar o cara. E puta, e o Neymar. O resto. É, de verdade.
Marquinhos,
né? Marquinhos. O Marquinhos tem que ser o Marquinhos mais um. Então, assim, as laterais, puta, precisava. Acho que se o Pedro conseguir ter regularidade, é um cara pra receber a bola do Neymar ali, sabe? Porque eu não vejo o Brasil jogando nesse estilo sem uma referência. Porque não dá certo. Não dá certo. Não deu, né? Esses jogos é o que a gente fala. O Tite tem muitos números, não é? O Ganho perdeu 5 agora, acho que com essas são 5 derrotas, não sei quantas. Mas o que ele ganhou de título? Ganhou essa Copa América aí que passou? Que nem você falou, tá ficando chato já. Copa América todo ano, pô, já encheu o saco. Eu acho que o Tite fica, né? Pegando aquele gancho novamente que a gente falou, eu acho que ele fica até a Copa. Se não der muita merda aí nessas eliminatórias. Mas precisa ganhar essa Copa aí. E rever um pouquinho algumas peças ali de confiança, teoricamente, de confiança dele.
Eu só acho que tudo isso aí é culpa do Diego Souza. Se faz aquele gol lá na Libertadores, o Tite não ia ser nada do que é. Porque o Tite só tem rebaixamento com o Atlético Mineiro, rebaixamento com o Palmeiras e o Diego Souza que revelou ele pro mundo.
E parabéns pra Argentina aí que ganhou aqui. Vamos ser cordial aí com os nossos cornos.
Foram melhores.
Eurocopa. Quando está valendo, a Inglaterra não ganha. Parabéns, Itália.
De hoje consagrou a Itália como campeã nos pênaltis aí depois de um jogo 1-1 com a Inglaterra. O que eu queria comentar da aula de VAR, né, dessa Eurocopa, como que o VAR tem que ser utilizado? Não sei se foi o sentimento de vocês, mas do tipo, eram consultas do VAR que levavam ali seus 30 segundos, resolvia e já era. A imposição dos árbitros em cima dos jogadores, o tipo, é isso e acabou, não tem que ficar aqui. No, mostrando que é o cara, ele é a autoridade do jogo e, enfim, é assim que deve ser feito. Pro jogo de hoje, acho que o Jorginho é o Brasil mesmo, né? Aquele futebol sujo, porco, mas ganhou a Eurocopa. Enfim, e é isso que eu tenho de Eurocopa. Parabéns, Itália. Parabéns à Inglaterra que tá no jogo do Palmeiras pra bater pênalti. Esses novinhos aí da Inglaterra que sentiram a pressão aí na cobrança de pênalti. E é isso.
Fala do seu palpite, irmão.
Não, palpite, eu errei o palpite, ué. Eu achei que a Inglaterra ia vencer. E não venceu. Porque o Sterling voltou a ser o Sterling do City, né? O Sterling aí é o melhor jogador da Eurocopa. Falou, não, na final não. Deixa eu dar aquela pipocada necessária das finais. Não sabe jogar finais. E mostrou que é o Sterling de verdade.
Cara, e um comentário aqui. O que jogou de bola o Chiesa, né? Do lado da Itália, hein? O moleque é bom de bola, hein? Liso, chega bem na área ali do adversário, chuta bem, o moleque é bom, hein?
Então, quando todo mundo... Acho que as atenções maiores, assim, da Itália eram voltadas, né, pra linha de frente ali, pro Insigne e pro Immobile, né, que é o centroavante, é o matador ali da Itália, da Lazio. E o cara veio, assim, tirou todos os holofotes dele, dos dois, e decidiu. Decidiu a semifinal com um puta golaço. A Itália é o exemplo de seleção sem estrela, sem astros, sem... Ah, é só esse cara que vai ter que chamar a responsa. Não, é um time, né, coeso, joga de uma maneira, é coerente em todos os seus jogos. Eu acho que o que pecou um pouquinho, que poderia ter tirado eles da Eurocopa, ter tirado esse título, era a questão física. A Itália caiu muito, acho que nas quartas e na semi também, caiu muito fisicamente no segundo tempo. E eu acredito que se ela tivesse um pouquinho melhor fisicamente, seus jogadores, ela poderia ter ganho da Inglaterra. Porque a Inglaterra, ao meu ver, ela tem valores individuais, mas não tem um time coeso. Eu acho que um pouco da responsabilidade dessa decisão de pênaltis aí é do Southgate, cara. Porque botar três moleques, trocar no último minuto, tirar Trippier, que é batedor de falta, deu uma puta assistência no início do jogo. Acho que ele tirou o Phillips, né, o volante, que também é batedor de pênalti, para colocar Rashford, Sancho e o Saka, né, o último que perdeu, o Saka. Cara, são jogadores promissores demais. Mas para você botar um peso no Wembley, lotado, quase 60 mil, para decidir para a Inglaterra, há quantos anos que os caras não ganham título? Foi em 66 que eles ganharam a Copa, né?
A Copa roubada, né?
É, então. E essa vaga na final deles também, porque aquele pênalti no Sterling, pelo amor de Deus, né? Só a única ressalva do que eu vou pegar do Rafa aí, do VAR da Eurocopa é isso, porque... como eu vi um comentário do Lédio Carmona, que ele falou, o VAR veio para sanar as injustiças, é um dos motivos que foi feito. E foi uma injustiça um pênalti daquele contra a Dinamarca, cara. Eu acho que a Dinamarca foi garfada, não que a Inglaterra não tenha seus méritos, mas se eu colocasse aí por justiça um finalista, seria a Dinamarca e não a Inglaterra.
Minha torcida era contra a Inglaterra mesmo, não escondo de ninguém, um anti-Inglaterra, anti-Premier League, é isso. Então chupa quem torceu, chupa o Rafa que errou o palpite, né, tava comemorando da Argentina aí, errou, deixa o meu chupa registrado pro Rafa aqui. E o Chiesa parece que vai pro Borussia, vai pro Bayern de Munique, parece, já tem proposta do Bayern pro Chiesa.
Quando o jogo chegou ali nos 15 minutos do primeiro tempo, 15, 20, embora a Itália já tivesse tomado um gol, pra mim foi aquele típico jogo de, cara, se tiver que ter um vencedor, acho que vai ser a Itália, porque os caras estavam com a raça lá topo, cara. Eu fiquei muito impressionado com a vontade dos jogadores. Sim, cara.
Que partida, hein? O Lula Molusco, cara, ele é muito igual o Lula Molusco. O que esse cara jogou essa Eurocopa também? Os dois, sim, e vamos falar, eu não sou muito fã, eu sou rossoneiro, torço pro Milan, não sou muito fã do Bonucci, nem do Chiellini, obviamente, construiu sua carreira toda na Juventus, mas o que esses dois senhores jogaram é um absurdo. Mostrando aí, né, que o sub-40 aí os caras ainda estão dando caldo pelo mundo.
Nesse momento
Chiellini,
que a gente manda o quê?
No chupa
pro Thomas. Tá vendo?
Sub-40,
irmão.
O Chiellini, você vê ele jogando assim, é um cara que você, ó, pelo menos na Euro aqui, né? Você fala, cara, esse zagueiro no meu time é um cara que eu queria, velho. Veste a camisa, come grama, dá tapa na cara do pessoal e... Até no cara coroa, você vê que ele tá vibrando, assim, ele tá elétrico, tá ligado? Na hora que foi no cara coroa pra ver onde bate pênalti, ele tá mil, velho.
Ele foi o cara que tomou a mordida do Soares e sobreviveu. Então, né, vamos dar um valor pro Chiellini aí. É isso. Obrigado mais uma vez aí pela participação, né, pelo convite. Vou dar uma olhada na minha agenda as próximas vezes que vocês precisarem, mas ela sempre vai estar livre para vocês. Vou olhar só por efeito mesmo. E vamos secar o Corinthians, porque, né, na verdade eu tô meio em dúvida de secar o Corinthians pelo que o Rafa falou aí. Ele pode bater um pouco no Fortaleza, mas também aí eu fico dividido porque o Corinthians nas próximas duas rodadas pode ser adversário direto. Então, eu acho que vai ser 1-0 aí, gol do Pikachu. É isso, valeu rapaziada, obrigado pelo convite, hein?
E só firmar aqui que as portas estão abertas, hein, cara? Você não precisa de convite aqui, não.
Cara, se vocês quiserem um torcedor do Bragantino, eu faço um personagem aí, torcedor do Bragantino. O melhor time paulista é o Bragantino, cara, tá difícil. Não vem falar que é o Palmeiras, não. vem falar que é o Palmeiras, gente, viu, Thomas? Só porque assumiu a liderança.
A gente queria um torcedor do Santos, mas você tá vivo, então não vai dar pra ser.
É, então, eu não vi Pelé, Coutinho, não vi esses caras jogar, não dá pra torcer.
Nossa, quem vai estar vivo também?
Eu vi Pirani, Jean Mota.
Pessoal, então encerramos aí mais um podcast, muito obrigado. É, sigam aí @azna.futebol, @resenhadevar, @mentemis, nosso lindo patrocinador. Meu palpite da Inglaterra foi errado. Nossa, não era uma torcida super assim, era só o palpite que eu achei. Assim como Argentina e Brasil aí, né? Mandar um abraço pro Caio aí, inclusive até fiz o convite pro Caião aí nas redes sociais aí pra participar com a gente. É, realmente, cara, não era torcida não. Não tava torcendo contra o menino Neymar, não. A torcida era referente ao palpite, apenas isso.
Por causa desse palpite aí, o Rafa vai ganhar lateral direita no Proclubes. Foi rebaixado de atacante para lateral direita.
O cara pediu na minha cabeça no azna.futebol lá do Proclubes, porque eu coloquei lá. É, só aproveitando aqui, eu queria citar aí um tweet aí da jornalista Mariana Spinelli sobre a Copa América aí, que falou: quero ver esse patriotismo da galera para apoiar a seleção feminina em Tóquio. Se é amor pelo Brasil ou só uma paixão por esses 11 homens aí. É, vamos ver, né? Como que vai ser esses gritantes aí das redes sociais aí. Se eles vão estar aí apoiando com a mesma igualdade aí em Tóquio. Então, aquele abraço. Boa semana pra todos aí. E vai Corinthians hoje, atropela o Fortaleza.
É isso aí. Boa semana. Avisando pra alguns que a gente não acompanhou nem o Brasil na Copa América, né? Pra cobrar... A gente vai acompanhar as outras seleções, só que só vamos para a final da Copa América. Um abraço pro Casagrande também, que falou merda essa semana. Deu um ódio, o cara fez 18 gols na 8 gols na seleção em 18 jogos e quer falar bosta do Neymar. Somos líder, um abraço, nação palestrina. Siga nas redes sociais, vai Palmeiras, tchau.
Eu queria aproveitar e já deixar o convite aqui, se tiver algum psicólogo que ouve a gente, porque o menino tá precisando, ele anda um pouco irritado, a gente tá preocupado com a saúde mental aqui do Thomas. Bom, e este foi mais um programa Resenha de VAR, a sua resenha favorita sobre futebol em forma de podcast, no oferecimento de MenteMis, soluções completas e 100% personalizadas em Excel para você e sua empresa. Deixando aquele beijo de costume para minha mamãe Cibele e o meu papai José Luiz, ambos ouvintes desta bagaça, que apoiam o filho em todas as merdas que ele resolve fazer. Valeu, gente, muito obrigado, uma ótima semana a todos e até a próxima. E vamos, Fortaleza, obrigado.